Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9-A-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Pão Nosso de Cada Dia: Opções Econômicas para Sair da Crise, de Ladislau Dalbor. É um ensaio de economia voltado para a realidade brasileira e para o debate sobre caminhos práticos diante da crise social e produtiva. A obra parte da constatação de que o problema central não é apenas a falta de crescimento, mas a forma como a economia é organizada, distribuindo ou bloqueando oportunidades. Em vez de se apoiar em abstrações ideológicas, o livro propõe olhar para setores concretos da atividade econômica e para necessidades básicas que precisam ser garantidas a toda a população. A edição ampliada e atualizada retoma o texto original de 2015 e o reposiciona no contexto agravado de desemprego, fome e concentração de renda. Trata-se, portanto, de uma obra analítica e propositiva, que combina diagnóstico estrutural com sugestões de organização econômica mais equilibrada, acessível e socialmente orientada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise brasileira como problema de organização econômica, não apenas de esforço individual. O ponto de partida do livro é a ideia de que a crise não pode ser explicada apenas por falhas pessoais, falta de iniciativa ou soluções isoladas de mercado. Dalbor insiste que o acesso ao pão de cada dia depende de arranjos sociais e institucionais capazes de distribuir oportunidades de maneira mais ampla. Isso desloca a discussão econômica do plano moral para o plano estrutural. Desemprego, fome e insegurança material não são apenas resultados de escolhas individuais, mas de um sistema que pode concentrar ou espalhar capacidades produtivas. Essa perspectiva é importante, porque contesta leituras simplificadas que tratam a recuperação econômica como questão de ajustar contas públicas ou esperar a autorregulação dos mercados. O livro, ao contrário, sugere que o crescimento sustentável requer coordenação social, prioridades claras e foco nas necessidades que não podem faltar a ninguém. Assim, a crise aparece como expressão de falhas de organização do conjunto econômico, e não como fenômeno circunstancial ou puramente conjuntural. Em segundo lugar, propostas práticas para setores diferentes da economia. Um traço central da obra é a recusa de respostas únicas para realidades econômicas heterogêneas. O autor defende que setores distintos exigem mecanismos distintos de regulação, incentivo e coordenação, em vez de soluções genéricas como privatizar tudo ou estatizar tudo. Essa abordagem torna o livro especialmente relevante porque reconhece a economia como um sistema articulado, composto por engrenagens que não funcionam do mesmo modo em todos os segmentos. Pequenas e médias empresas, por exemplo, podem operar com maior flexibilidade e proximidade territorial, enquanto grandes corporações financeiras, farmacêuticas ou de plataformas digitais demandam controle mais rigoroso para evitar abuso de poder e captura de recursos. A consequência prática dessa visão é que políticas econômicas precisam ser calibradas conforme o setor, o porte das empresas e o impacto social das atividades. O livro, portanto, não oferece uma receita única, mas um conjunto de critérios para pensar políticas públicas, regulação e investimento de maneira mais eficiente e socialmente orientada. Em terceiro lugar, o combate ao rentismo e à concentração de poder econômico. Embora o livro seja apresentado como uma reflexão ampla sobre opções econômicas, sua lógica crítica converge para a denúncia de estruturas que extraem valor sem produzir benefícios proporcionais à sociedade. A preocupação com a financeirização, com a apropriação de recursos por grupos privados e com a supremacia de interesses rentistas está no centro do pensamento de Dalbor. E o título se insere nessa trajetória intelectual. Em vez de aceitar a economia como mera administração de juros, ativos e fluxos financeiros, a obra recoloca a produção, o trabalho e a circulação de bens e serviços no centro do debate. Isso ajuda a explicar por que o autor insiste em mecanismos de regulação diferenciados se a concentração financeira e empresarial é capaz de desequilibrar o sistema. Então, a política econômica precisa limitar essa assimetria. O livro é relevante nesse ponto porque traduz uma crítica estrutural ao poder econômico em linguagem acessível, conectando desigualdade, captura institucional e fragilidade democrática. Assim, o enfrentamento da crise passa também por reequilibrar a relação entre economia real e poder financeiro. Em quarto lugar, a busca por um desenvolvimento equilibrado e socialmente inclusivo. Outro eixo importante é a defesa de um desenvolvimento que vá além do simples aumento do PIB. Para Dalbor, crescer não basta se o crescimento não produzir acesso mais amplo a bens essenciais, segurança material e capacidade de inclusão. A obra sugere que políticas econômicas devem ser avaliadas por sua contribuição para equilibrar o conjunto do sistema, e não apenas por indicadores agregados. Isso significa considerar emprego, produção local, acesso a serviços e redução das desigualdades como objetivos inseparáveis da dinâmica econômica. A lógica é pragmática, uma economia que exclui grande parte da população enfraquece o próprio mercado interno, a estabilidade social e a possibilidade de prosperidade duradoura. Por isso, o livro valoriza formas de organização que combinam coordenação pública, iniciativa privada e regulação inteligente. O resultado é uma concepção de desenvolvimento que não separa a eficiência de justiça social, mas procura demonstrar que ambas dependem de uma arquitetura econômica mais equilibrada. Por último, uma economia explicada com bom senso e linguagem acessível. A apresentação do livro destaca que ele busca ser uma espécie de bom senso aplicado à economia, sem falsas complexidades. Esse aspecto é significativo porque diferencia a obra de muitos textos econômicos excessivamente técnicos ou fechados em jargões. Dalbor não simplifica os problemas a ponto de esvaziá-los, mas organiza a análise de modo a torná-la compreensível para leitores não especialistas. Isso amplia o alcance do livro, permitindo que o debate econômico saia dos círculos acadêmicos e alcance pessoas interessadas em políticas públicas, cidadania e alternativas concretas para a crise. A clareza expositiva também combina com a proposta do autor de discutir setores produtivos, regulação e necessidades sociais de forma direta. Em vez de uma teoria abstrata, o texto trabalha com exemplos e princípios de organização econômica que podem ser observados na prática. Essa combinação de acessibilidade e densidade analítica é uma das marcas mais fortes da obra e ajuda a explicar sua utilidade como porta de entrada para o pensamento econômico. Crítico de Dalbor, em conclusão, Pão Nosso de Cada Dia, Opções Econômicas para Sair da Crise, deve interessar sobretudo a leitores que procuram compreender a economia brasileira sem se prender a fórmulas simplistas. É especialmente útil para estudantes, professores, formuladores de políticas, profissionais de áreas sociais e qualquer pessoa que queira entender por que desemprego, fome e concentração de renda não se resolvem apenas com discursos de austeridade ou com a crença na autorregulação dos mercados. O livro oferece ganhos intelectuais claros, ajuda a perceber a economia como um sistema de organização social, mostra que setores diferentes exigem respostas diferentes e recoloca o debate sobre desenvolvimento no terreno da inclusão e da distribuição de oportunidades. Em comparação com outras obras do gênero, ele se destaca por combinar crítica estrutural com linguagem acessível, sem perder o vínculo com problemas concretos do Brasil. Não é um manual técnico nem um panfleto ideológico, é uma interpretação pragmática da crise, construída para orientar reflexão e ação. Sua força está justamente em traduzir uma agenda econômica complexa em perguntas objetivas sobre como organizar melhor a produção, a regulação e o acesso ao necessário para viver. Se você quiser apoiar Ladislau Dalbor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!